A gente traz agora ao programa mais um setor aqui do Rio Grande do Sul com o presidente do Sindicato do Ensino Privado, Bruno Eiserich. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Bom, há uma divisão muito grande quando o assunto é volta às aulas aqui no Rio Grande do Sul, tanto nas redes públicas como na privada, porque alguns pais precisam levar seus filhos para a escola, outros estão com medo mesmo, estão com medo de levar os filhos. O que o sindicato tem falado com as escolas sobre as medidas necessárias para enfrentar esse momento mais difícil, presidente?
Bom, eu estava ouvindo, obviamente, a rádio antes e eu gostaria de dizer o seguinte: eu tenho certeza de uma coisa que não se faz em relação à Covid, é fechar as escolas. E eu quero explicar por quê, e eu vou contar uma pequena história. Eu, particularmente, tenho evitado sair ao máximo. Na semana passada, eu fui ao supermercado. E na minha frente vinha um casal com uma criança. E o casal passou reto pelo totem ali de álcool gel. A criança parou o casal, voltou ao totem lá do álcool gel, limpou as mãos e os pais fizeram a mesma coisa. Eu pergunto: onde essa criança aprendeu isso? Certamente foi na escola. É muito importante, as nossas crianças estão adoecendo por não estarem na escola. Eu estava vendo mais cedo, Andressa, que tu estava dando o número de leitos de UTIs ocupados. Sabe quantos leitos de UTIs ocupados por crianças nós tínhamos em Porto Alegre ontem? Nenhum. Isso significa o quê? Nossas crianças, nossos adolescentes não são vetores, eles não levam a Covid para casa e também eles não sofrem, graças a Deus, com esse vírus tão grave.
Então, para trazer a informação, para complementar a sua informação, presidente, hoje continuamos com nenhum, viu? Nenhum. Tem dois casos suspeitos, mas nenhuma criança.
Exatamente. Andressa, e ontem eram três suspeitos, então já diminuiu o suspeito de ontem para hoje. No sentido que eu digo que fechar as escolas é um grande erro. O que se faz? Né? Se faz cada um a sua parte. Se nós não tivermos de cada morador, de cada cidade do nosso estado, do nosso município, do nosso país, a responsabilidade de usar máscara, de evitar aglomeração, de usar o álcool gel, não adianta a bandeira preta, não adianta a bandeira vermelha, não adianta lockdown. O que nós precisamos é conscientizar a nossa população. E isso começa pela escola, tanto pela escola pública quanto pela escola privada. Eu me preocupo muito quando uma cidade tão importante quanto Santa Maria, que está em bandeira vermelha, o prefeito decreta que as escolas têm que permanecer fechadas. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo que o governo do estado, né, entendendo a importância que tem a educação, primeiro permite que nós tenhamos no ano passado aulas com bandeira vermelha e agora permite que num primeiro momento nós já tenhamos a volta da educação infantil e também do primeiro e segundo ano do ensino fundamental com bandeira preta. Claro que é um avanço. Nós gostaríamos que todas as aulas pudessem ser liberadas, mas nós entendemos que nós temos que construir essa volta às aulas com segurança. A escola é um ambiente seguro. Existem toda uma série de medidas, eu sei que às vezes eu posso me tornar repetitivo, mas a escola tem todo um protocolo para que o aluno permaneça em um ambiente seguro. Existe distanciamento entre os alunos, existe escalonamento de horários para o intervalo, para entrada e saída, o álcool gel, a medição da própria temperatura. Então, uma série de medidas que tornam a escola um lugar confiável para que as famílias possam deixar as suas crianças. E é muito importante, quando tu falaste antes, sobre a indecisão que existe das nossas famílias se levam ou não as crianças. Pesquisas no ano passado com as famílias mostravam elas bastante divididas. Né? Metade queria voltar, metade achava que não. Agora, no início desse ano, em média, 75% a 80% das famílias pretendia e pretende que seus filhos voltem à escola. Porque os prejuízos que foram... Oi, perdão.
Não, conclua, por favor, que eu tenho muitas perguntas de ouvintes para o senhor aqui.
Então, tá bom. Então, as famílias entenderam que a escola é um local seguro e que é importante que as crianças voltem para a escola. E aqui, quando eu falo sobre a escola privada, a gente não pode esquecer do papel protetivo que a escola pública tem para as nossas crianças também.
Bruno, tenho aqui dezenas de mensagens de professores questionando, primeiro, uma afirmação sua de que as crianças não são vetores, dizendo que o fato de não haver crianças contaminadas não significa que elas não sejam os vetores que transmitem. E outros perguntando também se o Sinep, que defende a volta às aulas, não vai defender também a priorização dos professores na fila da vacina.
Então, vamos lá. Primeiro, assim, ó, não sou eu que afirmo que as crianças não são vetores. São estudos médicos que afirmam que as crianças não são vetores. O local mais perigoso da escola, e aí é até engraçado que eu vou dizer, Rosane, é a sala dos professores. É onde circulam os adultos. Por isso que a regra da escola é que a sala dos professores não pode permanecer com a capacidade maior do que 25%. Nós temos que manter a sala dos professores sempre vazia. É o local mais perigoso da escola, é onde estão os adultos. Em relação à vacinação, o Sinep não só pretende fazer, como já fez. Né? Nós encaminhamos, através da nossa federação, né, um pedido ao Ministério da Saúde para que os professores fossem priorizados. Né? Então, assim, os professores foram colocados já no quarto grupo prioritário. Então, logo em seguida que sejam vacinados idosos, o próximo grupo a ser vacinado vão ser os professores. Infelizmente, aí é uma questão que envolve uma questão muito maior, que é o problema que nós temos com a vacina, isso não deve ocorrer nos próximos 60 dias. Mas os professores já foram colocados no grupo prioritário e nós não temos dúvida nenhuma que os professores têm que, e não só professores, como também os funcionários de escola, tem que entrar com prioridade na vacinação.
Ainda mais sobre essa sua afirmação, de novo, de que as crianças não são vetores, a dúvida é sobre o sentido da palavra, porque muitos dos nossos ouvintes que são da área da biotecnologia dizem que sim, as crianças, tanto poderiam elas transmitir para os professores, quanto dos professores para os pais. E um dos nossos ouvintes, o André Silvério, de Santa Cruz, diz que a filha dele, de 14 anos, esteve reunida com 25 colegas por poucas horas na semana passada, e a filha dele e mais 14 estão com coronavírus. Então a pergunta é, crianças, até que idade que o senhor entende que elas não são vetores, e se isso vale para os adolescentes também, dado que há esses números que mostram que os adolescentes têm se contaminado muito ultimamente?
Bom, Rosane, vamos lá. É importante que eu diga assim, ó, eu não sou médico, eu leio estudos médicos que dizem que as crianças e adolescentes até 18 anos é como tem sido tratado pelos médicos, que não são vetores. Obviamente que quando nós temos uma pandemia onde milhares de pessoas, milhões de pessoas estão sendo contaminadas, nós vamos ter crianças e adolescentes. O que nós sempre afirmamos que isso acontece em muito menor número, e os efeitos, eles são muito mais brandos nas crianças e nos adolescentes até os 18 anos. Dizer que não vai haver casos, isso não é possível que a gente diga. Mas é importante que a gente lembre uma questão muito importante. Nas nossas escolas, o que nós aprendemos no ano passado, né? Aqueles pequenininhos lá da pré-escola ou ensino fundamental 1, eles sabem de cor as regras. Não pode compartilhar brinquedo, não pode ficar próximo do coleguinha. Com os nossos adolescentes, a gente sabe que, por ser adolescentes, eles têm muito mais dificuldade de não usar uma máscara, de não formar o grupinho, porque são adolescentes. E talvez esses adolescentes, e eu tenho convicção disso, se eles não estão na escola, eles vão estar ou na praia, ou no shopping center, ou algum lugar em grupos. Então, muito perigoso que a gente diga que isso aconteceu na escola.
Nós lhe agradecemos, presidente do Sindicato do Ensino Privado, Bruno Eiserich. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Obrigado, Andressa. Obrigado, Rosane. Sempre eu vou reforçar esse meu pedido. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir sair dessa mais rápido.